como aceitação do despedimento. Foi uma proposta altamente simbólica, porque, parecendo um pormenor, é também contra estas formas de humilhação e de dominação do trabalhador, de restrição dos seus direitos enquanto pessoa e enquanto cidadão, que o direito do trabalho deve tomar posição. Esta norma, cuja revogação ficou como uma marca de António Guterres e de Ferro Rodrigues, voltaria à Lei do Trabalho pela mão da direita com o Código de Bagão Félix em 2003. E apesar de muitas discussões, do incómodo de muitos socialistas, da crítica de tantos juristas, da mobilização dos sindicatos, a norma que voltou à lei em 2003 ficou na lei em 2009 e permaneceu na lei até hoje. Na verdade, em 2018, o projeto que hoje apresentamos de novo chegou a ser aprovado com os votos do Partido Socialista. Mas depois, como se sabe, o Governo quis selar um acordo com os patrões na concertação social e, no processo de especialidade, o projeto que tinha sido aprovado pelo PS e pela esquerda acabaria, afinal, chumbado com o voto do PS e da direita. Não desistimos. Esta é uma oportunidade de o Parlamento reconsiderar esta matéria. O despedimento por causas objetivas confere aos trabalhadores o direito a uma compensação pela perda do emprego. Esta compensação é obrigatória e é uma condição indispensável à licitude do despedimento. Mas, sendo obrigatória, ela não basta para validar esse despedimento. Se for ilegal, o despedimento não deve passar a ser considerado lícito pelo simples facto de o patrão transferir para o trabalhador uma compensação a que ele teria, em todo caso, direito. O facto de o patrão transferir para a conta do trabalhador um determinado montante não significa que o trabalhador se resigne e se conforme com o despedimento ou se abstenha de o contestar judicialmente. A aceitação da compensação pecuniária pelo trabalhador não pode converter o despedimento numa espécie de revogação do contrato por mútuo acordo. Esta presunção que está na lei é grave, é ofensiva e é, aliás, de duvidosa constitucionalidade. Por que razão se há de amordaçar desta forma, no exercício dos seus direitos, um trabalhador que perdeu o seu emprego e o seu único rendimento? Em posição de fragilidade, que liberdade resta ao trabalhador com esta norma? E é importante sublinhar, o trabalhador tem sempre direito a receber esta compensação, caso o despedimento seja considerado válido ou caso o despedimento seja considerado ilícito, e nesse caso, aliás, tem um direito a uma compensação superior àquela que está prevista. E, portanto, este dinheiro, que é sempre do trabalhador, perante esta situação, não há qualquer motivo para privar o trabalhador deste montante ou da possibilidade de contestar um despedimento ilegal. Ou melhor, há um motivo, mas é francamente inaceitável. Silenciar a expressão da vontade do trabalhador, desincentivar o exercício dos seus direitos, domesticar a pessoa do trabalhador em nome de uma propalada diminuição da litigância laboral. E isto, senhoras e senhores deputados, não pode ser. E isto, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, não pode ser. E pode ser mudado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje trazemos aqui um conjunto de propostas, em que o PAN também não se furtou a este debate, em que pretende que o Parlamento se discuta se quer ou não pôr fim a uma das maiores injustiças que consta na legislação laboral. Referimos-nos concretamente à presunção da aceitação do despedimento coletivo, em virtude da aceitação da totalidade da compensação paga pelo empregador prevista no Código do Trabalho e que, tal como já aqui foi dito, constitui uma grande injustiça face àquilo que é depois também os poderes do próprio trabalhador de reação a esta presunção. Esta presunção parece-nos absolutamente perversa, desde logo porque na prática impossibilita o trabalhador de impugnar o despedimento coletivo e, com este enquadramento, o trabalhador despedido é colocado num dilema: ou aceitar uma compensação que garanta os mínimos de subsistência em contexto de desemprego e renunciar aos seus direitos, ou fazer valer os seus direitos e colocar-se a si próprio numa situação social bastante fragilizada. Esta injustiça torna-se ainda maior se atendermos a dois aspectos adicionais. Por um lado, o valor da compensação que o trabalhador terá direito a receber em virtude do despedimento será sempre o valor mínimo, independentemente da impugnação judicial ocorrer. Ou seja, impugna ou não o despedimento coletivo, o trabalhador nunca receberá menos do que recebeu e que a lei o obriga a devolver. E face a isto, a pergunta que se impõe é se faz de facto qualquer tipo de sentido exigir-lhe a entrega da totalidade do valor, penhorando assim aquilo que é o exercício de um direito e também de não estar numa situação social fragilizada. Por outro lado, não podemos esquecer que na Justiça existe um contexto marcado por morosidade dos processos de impugnação e de despedimento coletivo. Vejamos casos concretos, como o dos trabalhadores do BBVA, despedidos em despedimento coletivo em 2014 e que só no ano passado tiveram a decisão final que considerou o despedimento ilegal e obrigou até mesmo à reintegração dos trabalhadores. Foram 6 anos de espera. Senhoras e senhores deputados, que sentido faz estes trabalhadores renunciarem à justa compensação que lhes é devida, quando, por exemplo, noutro caso também, como o caso dos trabalhadores do Novo Banco, despedidos em despedimento coletivo, cujo processo teve início em outubro de 2016, e passados que são quase 5 anos, ainda nem sequer tiveram a primeira audiência de julgamento. A este propósito, não podemos também aqui ignorar o que diz o Código do Trabalho, nomeadamente os números 4 e 5 do artigo 366, que põem claramente em causa o direito dos trabalhadores no acesso à justiça. Esta norma não só é criticada pelo PAN, como também pelas organizações representativas dos trabalhadores. A doutrina, seja ela a mais progressista ou mais conservadora, tem sido unânime na crítica que é feita a estas disposições. O professor Leal Amado fala numa norma francamente censurável, o professor Júlio Gomes fala numa presunção infeliz, o professor Lobo de Xavier qualifica esta presunção como inconsistente, porque o despedimento constitui um ato unilateral do empregador que não depende da aceitação do trabalhador e injusta porque limita em grande medida o exercício do direito do trabalhador de impugnar judicialmente o despedimento coletivo. Aquilo que hoje estamos aqui a debater não deve prender-se com os partilhos ideológicos, senhoras e senhores deputados. Importa, por isso, dizer que esta não é uma norma que enfraqueça os empregadores ou que empodere os trabalhadores demesuradamente. E, de novo, não é apenas o PAN que o diz. É a doutrina que, pela voz, por exemplo, dos professores Jorge Leite, Monteiro Fernandes ou Furtado Martins, afirmam que a solução prevista no artigo 366 do Código de Trabalho em nada beneficia o empregador ou contribui para a pacificação social que se exige. Há, de facto, aqui também um efeito económico neutro, uma vez que a impugnação do despedimento pelo trabalhador não gera inconvenientes adicionais face àqueles que estão associados à própria ação judicial de impugnação. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que hoje temos aqui a oportunidade de decidir se queremos acabar com uma penalização que apenas limita aqueles que são economicamente mais vulneráveis, uma penalização que é manifestamente injusta e também por uma questão de manifesta justiça, que extravasem muito os partilhos ideológicos ou a dicotomia esquerda-direita, promovermos estes espaços legislativos como o que o PAN aqui hoje propõe. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu há pouco não anunciei, mas o PEV tem igualmente um projeto de lei sobre esta matéria e, por efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, se olharmos para trás, percebemos com facilidade que a legislação laboral tem vindo ao longo do tempo a ser objeto de profundas alterações, provocando um agravamento no desequilíbrio nas relações laborais, mas sempre em prejuízo de quem trabalha. Bem vistas as coisas, fosse a pretexto da competitividade, do crescimento, do emprego, da crise ou das imposições externas, tudo serviu para fragilizar e desproteger a posição do trabalhador na relação laboral. Assistimos assim durante vários anos e com particular destaque no período do último governo do PSD e do CDS-PP a uma ofensiva contra quem trabalha marcada pela degradação acentuada das condições de vida de grande parte das famílias portuguesas. Ora, este injusto e imoral acentuar da exploração foi o resultado, aliás, mais que previsível, de opções que foram materializadas através dessas alterações ao Código de Trabalho e que acabaram por se traduzir na desvalorização do trabalho e até num ataque sem precedentes aos direitos fundamentais de quem trabalha. Nunca é, aliás, demais recordar as alterações laborais relativas, por exemplo, ao conceito de justa causa para despedimento, ou as alterações com o propósito de fragilizar e bloquear a contratação coletiva, ou ainda o desaparecimento do nosso ordenamento jurídico do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Mas o Governo de então não se ficou por aí e promoveu ainda alterações em torno de regras para o despedimento que se traduziram num verdadeiro convite às entidades patronais para despedir, colocando as indemnizações em caso de despedimento mais baratas e tornando o processo mais facilitado. Como naturalmente se previa, essas opções apenas vieram estimular os despedimentos, tornar o trabalho mais barato, colocar as pessoas a trabalhar mais e a ganhar menos e, sobretudo, enfraquecer ainda mais a posição do trabalhador na relação laboral. Hoje, decorridos todos estes anos, podemos concluir que todas estas alterações provocaram situações dramáticas do ponto de vista social e não resolveram nenhum dos problemas do país e dos trabalhadores, pelo contrário, ainda os agravaram. Assim, e não obstante o facto de se dever reverter outras medidas em termos laborais, os Verdes entendem que é tempo de trazer mais justiça e de restabelecer algum equilíbrio nas relações laborais, repondo os montantes e os critérios de cálculo nas compensações em caso de cessação do contrato de trabalho e despedimento que vigoravam antes da intervenção do Governo PSD-CDS-PP. Aliás, ficou bem evidente que o que motivou essas alterações foi a redução substancial do valor das indemnizações em caso de despedimento, que passou de 30 para 20 dias por cada ano de trabalho, com um limite de 12 anos de serviço, servindo ainda para que as entidades patronais pudessem, sem grandes obstáculos, proceder à substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Ou seja, essas alterações nada tiveram a ver com a competitividade, com o crescimento e muito menos com o emprego com que, na altura, tão bem foi apregoado. Ao tornar o despedimento mais barato para os patrões, o Governo de então acabou por oferecer um prémio às entidades patronais numa clara fidelidade ao neoliberalismo imposto aos portugueses em matéria laboral. Por tudo isto, impõe-se agora remover estas alterações à legislação laboral do nosso ordenamento jurídico e é aquilo que se pretende com esta iniciativa dos Verdes, repor os valores e os critérios de cálculo relativos às indemnizações em caso de cessação do contrato de trabalho e despedimento, voltando a ser de um mês de retribuição e respectivas dioturnidades por cada ano completo de serviço e sem qualquer limite máximo de anos, trazendo assim mais justiça para as relações laborais e procurando nesta matéria fazer de conta que o PSD e o CDS não fizeram esta maldade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este Minuto Liberal vou dedicá-lo àquilo que é assustador, porque numa recente reunião do PS, o Primeiro-Ministro disse, e cito, a forma como ao longo dos anos se foi desorganizando o mercado de trabalho em Portugal é mesmo assustadora. Fim de citação. Ora, eu gostaria que não fosse verdade, mas é que o país é governado há 6 anos por uma maioria de esquerda liderada por António Costa. Portanto, pode-se concluir que o que o Primeiro-Ministro classifica como assustador é o seu próprio trabalho e aqui temos finalmente alguma coisa em que estamos de acordo. Também é assustador observar os contorcionismos do PCP, que há 6 anos apoia este governo. Apoia, mas discorda. Diz que quer avançar na legislação laboral, mas quer recuar à política laboral de há mais de uma década. Diz que quer apoiar as PMEs, mas quer retirar a flexibilidade laboral de que as PMEs precisam cada vez mais. Assustador é igualmente a incapacidade do Bloco e do PCP entenderem que muitas organizações internacionais já concluíram há muito, que o enquadramento rígido nos contratos sem termos é o que mais aumenta o recurso a de contratos temporários, sobretudo para os mais jovens. E o PS, que não percebe que não são os governos que criam os empregos, gaba-se de ter criado centenas de milhares de empregos antes do início da pandemia. O PS não percebe que isso aconteceu com a legislação que existe hoje. O PS não percebe que há uma ligação entre as duas coisas. E sermos governados por quem não percebe isto é, lá está, assustador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora dou a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Hoje são discutidos 5 projetos de leis. Um do PCP, outro do PAN, outro dos Verdes e 2 do Bloco de Esquerda. Todos eles vão no mesmo sentido, alterar pela 16ª vez o Código de Trabalho. O PCP e os Verdes põem a alterar os artigos 344, 345 e 366. O Bloco